Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda Brasil afora para saber então como é que estão as condições dos principais cultivos semeados em solo brasileiro. E a gente vai diretamente agora para o Rio Grande do Sul, município de Carazinho. A gente conversa com o Paulo Vargas, que é vice-presidente do Sindicato Rural lá do município. Vamos entender principalmente como é que está então a cultura do trigo por lá. Paulo, seja muito bem-vindo.
Bom dia, Letícia. Bom dia a toda a audiência do Notícias Agrícolas. Mais uma vez, um prazer participar desse programa importante para todo o nosso Brasil. Muito obrigado.
Prazer é todo nosso em recebê-lo aqui. Paulo, queria saber de você. A gente tem aí, então, uma safra de trigo em desenvolvimento no município de Carazinho, mas, ao mesmo tempo, nos últimos dias, nas últimas semanas, a gente teve chuvas, bastante volumosas e ventania e queda de granizo em alguns municípios do Rio Grande do Sul. Eu queria saber como é que ficou o clima aí em Carazinho em relação ao trigo que está no campo.
O nosso trigo está espigado, a gente chama de estágio de grão leitoso ou grão em massa. Os materiais mais precoces, eles vão ter colheita lá final do, agora já final de outubro, início de novembro. Então, o material está bastante adiantado já, mas ainda com perda de potencial devido a algumas coisas. O pessoal, os ciclos dos materiais mais precoces, que foram semeados um pouco mais tarde, eles tinham um potencial aí de 70 sacos por hectare. E a gente calcula nesses materiais aí uma perda de 20 a 30%, onde ocorreram bacteriose e também alguma coisa de lagarta.
Paulo,
Pessoal.
eu vou só te interromper um minutinho, para a nossa audiência aqui. O Paulo Vargas, ele fez a gentileza de nos enviar algumas fotos de lavouras de trigo. Eu vou pedir para o Pedro, que está nos ancorando aqui no estúdio, então, enquanto eu vou conversando, e trazendo esse panorama junto com o Paulo aqui, eu vou pedir para o Pedro colocar essas imagens no ar. Vamos lá, Paulo, está rodando aqui umas imagens, então, de um trigo, aparentemente ok, né? Um trigo ali um pouquinho verdinho, né? Já as espigas formadinhas. Pode continuar aqui o seu raciocínio com a gente, Paulo.
Esse trigo, então, como eu disse, está espigado e está formando grão, já em fase inicial de grão, e algumas já um pouco mais adiantados, que é o grão leitoso, que é aquele grão molezinho, grão em massa, que a gente chama quando a gente aperta ele, fica uma massinha durinha, né? Então, esses trigos que aparecem aí nas fotos. Material que, de alguns materiais que foram perdidos, ou uma redução de produtividade em virtude de lagarta de trigo, de pseudonéctia. Tivemos aí também um pouco de pulgão, há uns 20 dias atrás, que reduziu com essas chuvas. Essas chuvas pesadas fizeram reduzir um pouco a população de pulgão, né? Temos um pouco de giberela e brusone quase nada. Então, é um ano ainda bastante. A gente diz que o trigo só é do produtor depois que ele foi colhido, porque
Opa.
até lá ele pode perder em potencial, em produtividade e em qualidade. Até ele estar colhido, esse risco, a cultura é muito sensível, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, fazer toda a parte técnica na hora correta, se possível, mas mesmo assim a gente corre risco em virtude do clima. Nós estamos entre a Argentina, que tem um clima mais estável, clima um pouco mais seco, né? E o Centro-Oeste, que normalmente também tem um clima mais estável. Nós estamos nesse meio termo, só para dar uma ideia. Semana passada choveu 104 milímetros, em algumas propriedades até 120 milímetros no dia. Essas chuvas pesadas fazem que às vezes ocorra um pouco de rasgar folha, alguma coisa assim. Granizo também aconteceu em algumas propriedades, mas isso mais localizado. Ventos fortes também, tivemos algumas destruições de sedes aqui na região, municípios ao redor aqui de Carazinho, né, onde o vento destruiu. Então, o calor, quando é muito intenso aqui, e vem uma frente fria que vem aí do sul, vem da Argentina, vem lá do sul, esse choque com esse calor dá esse rebuliço no nosso clima, e os ventos e tudo afetam bastante. Material que tem bacteriose, que eu acho que tem algumas fotos aí também,
Era
foram
isso que eu
essas.
queria. Eu ia até te interromper um pouquinho. A gente mostrou aqui, a gente acabou de mostrar o carrossel de fotos aqui que você nos enviou, Paulo. E a gente mostrou algumas folhas bem amareladas, inclusive. Eu queria te perguntar justamente isso. O que que está acontecendo com essas fotos, nessas fotos, né? Com esse trigo especificamente que você nos mandou? Parece ser bacteriose, é isso mesmo?
Sim, essas fotos são de bacteriose, aí estão com uma perda potencial aí de 20 a 30%, nesses materiais que foram afetados. Existem alguns materiais mais ou menos suscetíveis a isso, mas é uma doença que não tem controle, é químico a ser feito, né? Então, como é uma bactéria, não é um fungo, não é um vírus, não é nada que a gente tenha um produto disponível com eficiência de controle disso. Então, é uma doença que acontece e o produtor só vai quantificar isso na hora que botar a máquina e vai ver quanto que está saindo. E também ela vai afetar o enchimento de grão e lá o peso de hectolitro, que é o pH, que todos muitos conhecem, que também baliza o preço lá no final. Então é uma doença bastante preocupante, mas que acontece conforme a época foi semeada, conforme a cultivar e a quantidade de chuva. Tivemos muitos dias de tempo nublado aqui, em virtude da fumaça que veio desses incêndios que ocorreram aí no Brasil. Nós ficamos vários dias com baixa luminosidade, então isso também afetou aí a produtividade do nosso trigo. Lá no final, nós vamos ter a noção melhor a hora que botarmos máquina no campo para a gente ver. Então, estamos nessa fase finaleira da cultura do trigo. O trigo hoje aqui está sendo comercializado aí por volta de R$ 68 por saco. É um preço bastante baixo ainda para o trigo. O produtor tem que ter o máximo de produtividade para ter alguma rentabilidade.
E Paulo, você comentou desses materiais mais precoces, né, que já tem ali uma perda estimada em torno de 20 a 30% por causa dessas últimas chuvas dos últimos dias. Eu queria saber de uma forma geral aí para o município de Carazinho, quanto que deve ser a perda estimada nessa safra de trigo desse ano?
Esse número ainda nós não temos, porque nós temos áreas que estão muito boas ainda e outras que já com alguns materiais com perda por doenças e também lagartas, né? Então, nós só vamos ter uma ideia mais para frente, nós não temos como quantificar, que ainda estamos nessa fase de grão leitoso em massa, que o trigo precisa da sua área foliar para fazer fotossíntese e fazer esse enchimento de grão. Então, quanto mais área foliar, verde, ele tiver até o final, antes de entrar em senescência, então o trigo vai ter ainda um bom potencial. Material que vai sendo reduzida a folha, as folhas do bacheiro já estão às vezes amareladas e outras folhas também amareladas, vão ter, consequentemente, uma redução de produtividade. Mas esses números só vamos ter uma ideia na hora de chegar lá na colheita e botar as máquinas.
Paulo, e em relação ao milho verão, como é que está aí esse milho se desenvolvendo recentemente plantado por aí?
Os milhos aqui em região de Carazinho foram semeados no final de agosto, início de setembro, né? Estão em estágio, a gente chama V3 a V6. Tivemos alguns problemas de granizo localizado aqui em propriedades logo divisa. Tivemos na cidade de Carazinho mais de 400 casas que foram afetadas com seus telhados e municípios em situação de emergência, né? Muita gente teve sua residência afetada e as lavouras da região, na volta, algumas também foram atingidas. E tivemos granizo, uma chuva pesada também e ventos fortes. Tudo isso, às vezes, rasga a folha ou destrói a planta. Então, o milho ainda, esses que foram afetados por esse granizo, nós vamos ter alguma coisa mais de cálculo aí mais para frente, de perda. Também, o pessoal que havia aplicado ureia, nitrogênio e choveu 104 milímetros, isso a perda de nitrogênio é evidente, né? Porque não consegue se manter isso ser aproveitado. E também é uma preocupação aí a bacteriose e tentar fazer os manejos de fungicida na hora certa nesses materiais que já estão um pouco mais avançados, né? Para a gente poder controlar as doenças. Um ano que às vezes chuvoso, quente, onde aparecem muitos fungos, também causam perda lá na frente. Então, o produtor tem que estar bem organizado para que consiga fazer um tratamento correto com os produtos, os melhores produtos na hora certa.
Paulo, e o planejamento para o plantio da soja aí em Carazinho, como é que está o andamento disso e como que está aí a perspectiva para o início da semeadura da oleaginosa?
Ah, só uma coisa de milho ainda, nós estamos tendo algumas coisas de lagarta do cartucho começando. O pessoal tem que monitorar esses milhos, inclusive os milhos que têm tecnologia BT Pro, eles não estão conseguindo segurar a lagarta do cartucho. Então, os produtores têm que ficar muito atentos a essa cultura. A soja, estamos aí em fase de preparo de semeadura. A nossa cultura de soja é feita sobre palhada, é o plantio direto na palha. Então, os produtores já vêm, normalmente, um mês antes de semear, já vêm fazendo as dessecações para eliminar as culturas que estão vivas ainda, né? Como aveia, como azevém e instos também, deixar tudo seco para que entre a plantadeira e consiga cortar aquela palha, largar seu adubo na profundidade correta, largar sua semente na profundidade certa também e fechar bem o sulco de semeadura. Então, nós estamos então nessa fase de dessecação de lavouras de palhada, já algumas áreas já estão prontas para a semeadura, e também o pessoal está fazendo tratamento de semente com os produtos corretos na hora certa. E o início de semeadura de soja a gente está programado aí para 20 de outubro, mas algum produtor começa 15, depende de cada, como a técnica e os seus agrônomos recomendarem, porque nós temos que ter noção que uma semeadura bem feita, com velocidade controlada, correta, sem correria, a planta vai nascer melhor e vai lá na frente, ela vai se desenvolver melhor também. Então, uma planta bem, a semente lá, quando ela é posta no chão de maneira correta, ajuda toda a cultura durante todo o ciclo. Então, é bastante importante ter um cuidado na semeadura da soja. E tudo isso afetando aí, então, é o nosso ciclo do campo. A gente sabe que nossas culturas são plantas vivas e a gente tem que cuidar delas com muito carinho. Quem ama o que faz, então tem que fazer com muito cuidado.
Tá certo. Paulo, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente, meu caro, para trazer as informações diretamente de Carazinho.
Muito obrigado, Letícia. Obrigado a todos os internautas que estão conectados ao Notícias Agrícolas. Eu agradeço em nome do Sindicato Rural de Carazinho esse espaço sempre aberto a nós, para a gente mostrar um pouco da situação de Carazinho, nossos arredores, aqui do Planalto. Estamos no norte do Rio Grande do Sul, altitude aí de por volta de 580 metros, coxilhas, então sempre diferente de outras regiões do país, né? Então cada região tem as suas peculiaridades, então é bom a gente mostrar como é que está indo a situação e ver também desses outros locais, acompanhar o mercado, que é bastante importante, mas ainda temos então muita coisa aí pela frente para acontecer. Muito obrigado, Notícias Agrícolas, obrigado, Letícia, pelo espaço mais uma vez. Tenham todos um bom dia, que todos tenhamos aí excelentes safras com excelentes rentabilidades, que é a palavra-chave do produtor rural. Muito obrigado. Tenham todos um bom dia.
Que assim seja. Tá, então estivemos com o Paulo Vargas, que é vice-presidente do Sindicato Rural de Carazinho, no Rio Grande do Sul, nos trazendo um panorama principalmente da cultura do trigo por lá, que está ali numa fase de enchimento de grãos, de espigamento, né? Aquele grão mais leitoso. E segundo o Paulo, aquele trigo que foi plantado mais precocemente, ele teve sim sofreu sim algum impacto com as últimas chuvas intensas que atingiram o Rio Grande do Sul. Nos últimos dias, nas últimas semanas, segundo Paulo, algumas propriedades já registram casos nesse trigo mais precoce de bacteriose. E, de acordo com Paulo também, segundo ele, o milho verão, ele teve alguma coisinha ali de áreas afetadas em relação a granizo, mas o que preocupa no momento são os ataques de lagartas, principalmente lagarta do cartucho e, inclusive, em variedades que têm uma tecnologia que tornaria essas variedades um pouco mais resistentes a essa praga. Então, milhos aí que já estão em fase de V3 a V6, é importante que o produtor fique atento, porque já tem registro, portanto, de ataques de lagarta. E em relação ao plantio da soja, o Paulo conta que lá pelo dia 15, dia 20 de outubro, os produtores já devem iniciar o plantio. Tudo vai depender, claro, de como que vai ficar o clima. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante conectada.